Excelentíssimos senhores membros deste Tribunal Especial de Julgamento, senhor presidente, senhores servidores da Casa, colegas Dr. Péricles Prade, colega da acusação, denunciante, amigo, grande parceiro, ex-chefe, Dr. Ralf Zimmer Jr., eu inicio essa sustentação oral. Primeiro, eu estabeleci um roteiro, não desejo tornar enfadonho, repetitivo, do que já nos autos consta, porque já recebi o resultado do julgamento pela imprensa, hoje, quando abri os jornais. Mas eu acredito, mesmo lendo o resultado do julgamento, ainda não proclamado por Sua Excelência, eu acredito que existe uma falsidade nesse resultado, porque resultados de julgamentos só são dados após a proclamação dos votos, após cada voto, que pode ser mudado até o momento da proclamação final pelo presidente desta Casa. Senhores, o processo de impeachment é o processo, acredito eu, mais democrático que existe. O processo de impeachment é um cidadão com uma simples petição, obedecendo os requisitos da Lei 1079/50, consegue mobilizar toda uma estrutura de Estado, como aconteceu aqui em Santa Catarina, está acontecendo, Excelência, no nosso Estado do Rio de Janeiro. E ele tem essa capacidade peculiar de trazer consigo e de movimentar as instituições, chamar as instituições. Ele se assemelha muito a um processo de gestação, onde existe uma semente, um óvulo. Esta semente é a petição inicial do autor, o óvulo é a Assembleia Legislativa. E a mãe que vai gerir é a Assembleia também. É o maior, é o ser maior. Sem esses componentes não há processo de impeachment. Existem dezenas, centenas de processos de impeachment no Congresso Nacional em gavetas. Dezenas dormitaram nesta casa. E talvez até dormitem até hoje. Então, o processo de impeachment, ele nasce. E para se desenvolver, ele tem que ter, naturalmente, as condições. E ele teve todas as condições e tem as condições. Na sessão de admissibilidade, nós tivemos uma votação, 6-4. Todos os votos respeitáveis. Anteontem tivemos uma votação no Tribunal de Justiça. Todos os votos, Excelência, sem exceção, respeitáveis. Porque a essência da democracia tem que respeitar o voto. Quando sairmos desse julgamento, hoje, cada um para suas casas, levamos a consciência de termos dado o nosso melhor, de termos analisado, de termos decidido. Não eu decidido, porque não tenho o poder de decisão, mas cada um de vossas excelências decide. E decide como melhor lhe aprouver, e sem nem precisar justificar o voto, como não precisaram justificar o voto aqueles que impeachmentaram Dilma e Collor. Era sim ou não, aceito ou não aceito. Processo de impeachment tem que ver com governabilidade. Se não tem governabilidade, tem que ser impeachmentado. Presentes, é claro, o requisito crime de responsabilidade. Será melhor abordado pelo meu colega, doutor Péricles. Mas quando peguei o processo, fui convidado para analisar o processo, fiquei estarrecido. Como estarrecido devem ter ficado 7 desembargadores que ontem votaram. Como estarrecido ficaram 34 deputados dentro dessa casa, uma comissão que processou, estarrecidos e leiam os votos. Então, chegamos até aqui, nesse momento, não foi sozinho. Eu não cheguei sozinho. Dr. Ralf não chegou sozinho. A estrutura democrática que nos garante o poder de chegar até aqui. Olha a beleza desse julgamento. A essência da democracia, em que pese as perseguições que acontecem lá fora, diuturnas, veladas ou não, o destemor da advocacia, o destemor de cada um que denuncia, que leva a denúncia, mas a denúncia com fundamento. Denúncia sem fundamento, não. A democracia não guarda espaço para denúncia sem fundamento. Tanto teve fundamento que os desembargadores travaram uma discussão jurídica em torno dessa questão anteontem, um julgamento bonito de se ver. E tem que ser respeitado. Eu concordo com a decisão? Conheço os autos? Não. Não concordo. Mas com certeza meu colega doutor Probst vai concordar com a decisão. Porque estamos em lados opostos. Veja, senhor desembargador, a beleza da democracia. Sua excelência, o desembargador Hesler conduziu esse processo com maestria, indeferindo pedidos que achava, porventura, protelatórios, admitindo outros, e assim vai. Mas é da essência fazer o pedido, doutor. Anteontem, me senti ofendido quando o relator quis aplicar litigância de má-fé por uma petição protocolada dentro do prazo, porque o advogado tem que pensar. Ele pensa até uma décima hora. 3 horas antes, o representante do Ministério Público havia feito a sua manifestação pedindo vênia por estar entregando aquela peça naquele horário. A decisão de fazer no processo anteontem de julgamento, só para os senhores terem ideia, a petição foi feita em 20 minutos, por isso 2 laudas. Então, onde que está a litigância de má-fé? Respeito à advocacia, peço a cada um dos senhores, e tenho certeza que os senhores têm esse respeito. Mas, por que esse tratamento diferenciado? Eu vim aqui, eu disse para o doutor Péricles, olha, nossa defesa vai ser protocolar, mas nós vamos até o final. Eu vou até o final porque eu acreditei na tese. E acredito e saio daqui convicto de que verba de equivalência já foi falado aqui na tribuna, está nos relatórios. Isto não existe, é incompatível com... É incompatível. Eu tenho convicção jurídica de que será mudada no tribunal, mas não sou eu que vou fazer o recurso, será o Tribunal de Contas. Lamento até que a própria decisão já tenha viabilizado um presente natalino, onde todos ficarão felizes e contentes. Um profissional não sairá contente, talvez nem Natal tenha. Indaguem em vossas excelências, depois vão saber quem é o profissional. Porque o jogo é duro. Quem não tem capacidade para enfrentar, para vir para as instituições e para dizer: olha o que estão fazendo com o erário, não saia de casa. A história não reserva lugar aos covardes. Não reserva. Não há lugar na história para os covardes. Repito, não há. Eu não tenho dúvida de que houve uma trama para que a verba de equivalência fosse viabilizada. 13 pareceres. Eu recordo, pela prudência, eu emiti um parecer quando titularizava a consultoria da Defensoria Pública, a consultoria jurídica da Defensoria Pública do Estado, de que exerci por 4 anos, em regime de cessão, montamos a Defensoria Pública do Estado. Eu dei um parecer focado na lei para que se otorgasse a mesmo vale alimentação que era pago, né, para os demais policiais militares. Dr. Ralph pegou o parecer, me chamou e disse assim: tem dúvidas? Ralph, é com você. Não vou pagar. Não vou pagar. Não pagou. E seguiram recebendo o mesmo vale. Eu tinha fundamentação jurídica. Jurídica e com base na lei. Mas ele teve dúvida. A dúvida em prol do erário deve ser sempre em prol do erário. Existindo dúvida, tem que ser em prol do erário. Até ontem, anteontem, o julgamento, é colegiado, tem que se respeitar, mas, olha, vejam bem, vai se liberar 8 milhões para pagamento. Se o tribunal lá, se o STJ mudar, sabe para onde vai esse dinheiro depois? Nunca mais vem para os cofres do Estado. Nunca mais. Assisti ontem a defesa, e defendo aqui, a equiparação das carreiras jurídicas, mas por meio das respectivas leis, porque senão ela é inconstitucional. Quem falou isso? É o Leandro? Não! É o Supremo Tribunal Federal, se nós não respeitarmos o Supremo. Gostem ou não do Supremo? Mas é o Supremo que disse isso. Não existe mais. Existe uma emenda constitucional. Artigo 196. Eu ouvi ali falar em delegados, Maurício, deputado Maurício Scudler. Eu ouvi falar, o desembargador falar dos delegados da polícia. Bom, é interessante fazer uma, trazer todo mundo, os delegados. Os delegados não ganham a mesma coisa, perderam as ações. E a Procuradoria-Geral do Estado recorreu até a última instância. Não tem um único tostão. Pergunto para o senhor se tem alguma verba de equivalência para os deputados, para os delegados de polícia. O senhor conhece? Conhece? Tem verba de equivalência? Não, não tem. Não há verba de equivalência. Então, que justiça é essa? A justiça, depois do mandado de segurança em 2010, posterior, como disse aqui na tribuna, o desembargador Newton Yankee, pegou e disse: olha, não tem direito. Mas agora passou a ter direito. Ah, vai explicar isso para uma pessoa que está lá numa escola limpando, que ganha lá seus R$ 1.500, R$ 2.000? Vai explicar, porque nós estamos diante da elite do funcionalismo, como disse o desembargador, não nessas palavras, na elite, não usou as palavras elite, mas o desembargador Hélio do Vale Pereira, que existe uma tendência de remuneração pró-bacharéis, os bacharéis têm que, ó, todo mundo lá em cima, eu ouço dignidade da função, dignidade da função. Eu até concordo que tem que ter uma dignidade da função. Mas veja bem, tem que ser por meio da lei. Esse processo não teve lei. Não teve um cumpra-se, não teve um mandado, teve nada. Aí eu tenho que ouvir um voto. Voto, e a gente sabe, e tem que respeitar. E é isso que é o mais bonito. Eu posso não concordar em nada com o que o senhor estão falando. Desembargador Civis, desembargadora Cláudia, desembargador Chus, posso não concordar. Mas eu tenho que respeitar. É da essência da democracia. Porque não sou obrigado a ter o mesmo entendimento que o senhor, nem o senhor ter o mesmo entendimento que eu. Isso faz com que eu ame cada vez mais o direito. Eu amo o direito. Não me decepciono. Me decepciono com as pessoas que promoveram esse tipo de situação para chegar até aqui. Mas sei que hoje o julgamento é político. E sei como deve estarem pensando os senhores, porque eu fico me corroendo por dentro. Não gostaria de estar na função de nenhum de vossas excelências como julgador, conhecendo os autos, como conheço. Porque, seja qual for a decisão que for tomada aqui, a sua consequência será entre o decidir entre o ruim e o pior. Sem saber a alternância de quem é o ruim e de quem é o pior, que é o resultado. Porque não tenho dúvida que este, que o governo que iniciou em 2019, é o pior governo que Santa Catarina já teve. É o governo mais omisso. E não me permito outras palavras pela liturgia do cargo e pelo respeito às instituições que sempre trouxe comigo. Respeito à diversidade, respeito ao pensamento alheio. Isso eu insisto. Nenhuma palavra, nenhuma declaração minha será dada contra qualquer voto que saia desse tribunal. Não ouvirão vossas excelências, ao menos da minha boca. Porque sei respeitar as instituições. Aprendi quando me formei na Universidade Federal de Pelotas. Nunca tive medo. Me formei em 1998. E, naquela época, senhores, bater no gabinete de um juiz era algo temerário. A gente saía com medo de juiz das faculdades. Em certa ocasião, eu fui bater na porta de uma magistrada. Precisava resolver um determinado processo, senti medo. Voltei ao escritório. No caminho para o escritório, tomei a decisão. Vou lá e vou bater na porta e vou entrar, porque ela já tinha me negado receber por 3 ou 4 vezes. E eu peguei e retornei. Se alguém me parasse na rua para perguntar qualquer coisa, eu desistiria. Porque o meu foco não poderia ser desvirtuado. Eu tinha medo. Tinha me formado há pouco tempo. E fui lá. E tomei aquilo ali como exemplo, respirei fundo e para o resto da vida foi assim. Não ter medo de apontar erros. Não ter medo de agir com retidão. Não se envergonhar de ser honesto. Não se envergonhar de pegar algo que está errado e dizer, pelo amor de Deus, o que os caras fizeram? Estão brincando. É, estão brincando. Mas não foi só eu que entendi isso. Outras pessoas entenderam. O que se pediu minimamente nesse processo de impeachment foi o decoro. Que houvesse decoro, que houvesse a suspensão. Não foi feito. Excelências, não foi feito, não foi dada atenção. Ó, não vou falar nem de outros casos, porque é um processo lá da próxima semana. O modus operandi é o mesmo. Entra por aqui e sai por aqui. Olhos azuis, violão na mão, área de paisagem. E é esse o governo que tem Santa Catarina e que eu acho, como cidadão, que não merecemos. E tenho todo o direito como cidadão. Minha advocacia é pro bono. Uma tentativa ofuscada de que não exerça esse. Né? Tentativa você não pode advogar. Eu não quero saber. Eu vou em frente nas coisas que acredito. Cada foro, cada lugar, com as suas respectivas decisões, as suas discussões. Não vou falar nada aqui que não seja pertinente a esse julgamento. Mas saibam, os senhores, que o que se opera lá fora é algo sujo e sórdido. E todos sabem. Alguns sabem até do que eu estou falando. É sórdido. E o julgamento é político. Olha a beleza desse julgamento. Seja qual for o resultado, hoje aqui, quem ganha e quem perde não é Leandro Maciel, não é Ralph. Quem ganha e quem perde é Santa Catarina. É o Estado. Eu fiz a minha parte, emprestando meu nome para essa advocacia pro bono de uma causa em que me dediquei e acredito. Fiz um juramento a uma instituição de defender as instituições do Estado, defender as leis, defender a Constituição. E nela sou prestigiado e meus amigos, irmãos, dizem o seguinte: vá em frente, faça o que a tua consciência te diz que você tem que fazer. Faça o certo. Vá lá, defenda o que você acredita. E vou repetir, excelências, a exaustão, eu não queria estar no lugar de nenhum dos senhores, nem para votar sim, nem para votar não. Porque seja qual for o resultado de hoje, para a democracia ele é o único caminho que tem que ser respeitado. Mas para o Estado de Santa Catarina, seja qual for o resultado, em efeitos práticos, ele é desastroso. E vejam bem a minha fala. Seja qual for o voto e seja qual for o resultado, ele será desastroso para Santa Catarina. Nós encerramos aqui, encerraremos um ciclo do processo de impeachment. Mas tem outro ainda. Quiçá rezemos para que não existam outros. Porque se há irresponsabilidade, se há um terreno fértil para germinar um processo de impeachment, outros virão. E mais uma vez, o presidente Hessler terá que promover mais sorteios e esta casa e mais processos e mais comissões. Por quê? Porque nós cometemos a insanidade, todos nós, de votarmos apenas um número, nós somos o resultado da nossa democracia. Tudo que está à nossa volta é responsabilidade nossa, a responsabilidade do voto. Eu me policiei para não reprisar argumentos técnicos aqui do processo de impeachment, poupando a todos do que já foi dito, do que já foi falado no tribunal anteontem. Todos devem ter assistido. Eu acho que não precisa mais ser falado. Eu tinha o roteiro, mas eu disse, eu não vou falar o roteiro. Eu vou falar o que o meu coração manda. E o meu coração, o meu sentimento, diz, vai lá e fala isso. Fala para eles que seja qual for o resultado que eles votarem, vai ser ruim, não vai ser bom. Bom para a democracia, mas ruim para o Estado, efeitos práticos. E aí? O que mais eu vou falar? A questão da verba de equivalência não acaba na casa ao lado. Ela vai subir em recursos, como eu falei. E aí? A gente vai conseguir, eu disse para o doutor Ralf, nós vamos conseguir resolver os problemas da humanidade, do Estado? Não. Funciona assim, sempre funcionou assim. E nós, nossa democracia, ela caminha a passos lentos, mas caminha. As instituições estão todas funcionando. Aliás, todas estão funcionando que nós estamos aqui. Quando eu vi a questão, e falo sem nenhuma ofensa, desembargador, a questão do resultado do julgamento, é porque também a gente consegue dar resultado do julgamento, todos nós conseguimos, porque a gente tem um sentimento. Nós temos um sentimento, as pessoas têm, existe um termômetro social, existe um termômetro jurídico, existe um termômetro para tudo. E essas interpretações nos vêm. Eu só acho ofensivo publicar resultado, dizer assim, hoje Moisés volta, amanhã fulano. Eu acho ofensivo isso, eu acho que não é bom para a democracia. Não é bom. Eu não vou abusar mais, eu já falei o que vim aqui falar. Eu nunca vi algo do tipo. Artigo 196, volto a falar, deputado. Depois do voto do desembargador Pedro Abreu, esta casa deve instar imediatamente o executivo para aportar nesta casa projeto de lei. Não tenho procuração de delegados. Delegado, quem tem aqui é o que é o representante nessa casa aqui, deputado Maurício Schuller. Mas tenho certeza que vai endossar minhas palavras? Eu não tenho dúvida. Deve aportar na próxima semana. Porque se todas as carreiras jurídicas têm que ter a mesma remuneração, vamos lá. Estendam também, quem sabe, vamos lá, para os advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Ó, em causa própria. Mas projeto de lei. Projeto de lei. Ah, mas tem... Não pode, estatal, não pode... Ah, então tá bom. Não pode projeto de lei. Realmente não pode. Tem que fazer de acordo com a lei. Se não for de acordo com a lei, nossa, tudo vira barbárie. Se não houver lei, não há Estado de direito, não há Estado democrático de direito, não há cumprimento. A partir de agora, para encerramento, eu vou mandar um recado para os prefeitos de toda Santa Catarina. Senhores prefeitos, não façam como naqueles programas reality shows onde pessoas fazem proezas, né, pirotecnias, coisas arriscadas, e dizem assim: amigo, você que está em casa, não tente fazer igual, que você pode se machucar. Você vai se machucar, porque isso aqui tem que ser feito por perito, por uma pessoa com habilidade. Senhores prefeitos, os senhores não têm essa habilidade para fazer o que foi feito nos autos do processo 4421/2019. Se fizerem, serão presos, caçados, e terão suas prisões ratificadas na casa ao lado. E sem ofensa e sem demérito algum ao nosso Tribunal de Justiça. É questão de entendimento. Não façam igual. Porque a lei ainda, e não é em Santa Catarina, em todo o país, os rigores da lei são destinados a pretos, pobres e mulheres de vida difícil. Os rigores da lei. A lei não é para todos. Para as elites, sempre haverão decisões questionáveis, mas legais e legítimas. E nem questiono a moralidade. Porque a moralidade tem que estar intrínseca na mente de cada um. Traz consigo, cada um tem o seu conceito. Encerro aqui, senhor presidente, agradecendo a todos. Foram dezenas de profissionais, se não centenas de profissionais envolvidos nesse processo de impeachment. Foram laudas e laudas, foram recursos. Esse processo tanto é legítimo e legal que foi ratificado pela mais elevada corte do nosso país, Supremo Tribunal Federal, Santa Catarina. Fez, faz e sempre fará história por ser um Estado diferenciado. Que Deus, o grande arquiteto do universo, ilumine a cada um dos senhores na hora do voto. Não desejo, nunca desejei o mal de nenhum dos nossos governantes. Sempre lhes desejei o sucesso. Lamentavelmente, não ouviram nem a mim, nem esta Casa Legislativa, nem a ninguém. Por isso que esse processo germinou e até aqui chegou. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, minha esposa, minha avó, meus filhos, pelo apoio que estou recebendo num momento muito difícil da minha vida. Fruto do autoritarismo e fruto da truculência, cujo foro não é esta casa, e aqui não será falado. Mas saibam que as instituições estão todas de olhos abertos. Todas as instituições, tudo funciona. No seu devido tempo, dizia um desembargador, um querido irmão, desembargador do trabalho, ele dizia o seguinte: a justiça tem, doutor Marcelo Felim D'Ambroso, ele dizia: doutor, a justiça, desembargador da quarta região do trabalho, do Rio Grande do Sul, ele dizia: doutor, a justiça tem o seu time e não é o nosso time. O tribunal também tem o seu time, tudo tem o seu devido tempo. Agradeço Muito obrigado e que Deus ilumine a todos. E esse resultado será respeitado.